Linha Direta.
Elcio Ramalho.
Ficou pronto o relatório encomendado ao economista francês Gabriel Zucman pela presidência brasileira do G20 sobre a proposta de taxação dos super-ricos como forma de levantar recursos para enfrentar as grandes questões globais. O documento é o ponto de partida das discussões das 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. A ideia é que a aplicação de uma taxa mínima de pelo menos 2% sobre o patrimônio dos bilionários gere receitas extras aos países de cerca de 250 bilhões de dólares ao ano. Em um segundo momento, esse universo de contribuintes poderia incluir as pessoas com patrimônio superior a 100 milhões de dólares. Tudo tem de ser negociado entre os países. É sobre isso que a gente conversa no Linha Direta de hoje com a correspondente da RFI no Rio de Janeiro, Vivian Oswald. Olá, Vivian, bom dia. Essa ideia é uma bandeira do governo brasileiro e já tem adeptos. Quando se pode arrecadar com os tributos sobre os super-ricos, Vivian?
Bom dia, sim. É uma das meninas dos olhos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Já tem apoio de França, Bélgica, África do Sul, Colômbia, União Africana, a simpatia de alguns sul-americanos, mas não dos Estados Unidos. Se o tributo for cobrado dos bilionários e dos super-ricos, com patrimônio superior a 100 milhões de dólares, a arrecadação pode chegar a 688 bilhões de dólares, ou cerca de 3,7 trilhões de reais anualmente. Os números estão no relatório encomendado pela presidência brasileira do G20 ao economista francês Gabriel Zucman, que é diretor do Observatório Fiscal Europeu. Esse é o potencial da arrecadação. As receitas vão variar de acordo com o universo de pessoas que se escolherem tributar. O percentual do imposto a ser criado, o número de nações a aderirem ao tributo e as ferramentas com as quais elas vão contar para identificar, fiscalizar e cobrar os contribuintes. Está tudo sobre a mesa de negociações. Há muitas tecnicalidades e especificidades. Não é fácil encontrar um padrão comum entre as legislações tributárias dos países. Aliás, tampouco é fácil entrar em acordo sobre quem deverá ser tributado. Por isso, Zucman propõe começar com os bilionários, pessoas cujo patrimônio seja superior a 1 bilhão de dólares. Se a tributação incidir só sobre os ativos dessas pessoas, que acredita-se sejam cerca de 3 mil pelo mundo, a arrecadação anual será de 250 bilhões de dólares por ano.
Agora, Vivian, quanto essas pessoas pagam em impostos atualmente?
Por incrível que pareça, quase nada. Na Holanda é zero. Na França, um dos países entusiastas da criação do tributo, 0,8%. Nos Estados Unidos, 8%. Para se ter uma ideia, do final da década de 1980 até este ano, esses contribuintes terão recolhido uma média de 0,3% em imposto de renda por ano. Nesse mesmo período, a riqueza dessas pessoas teve um ganho de 7,5% ao ano, já descontados os efeitos da inflação. A média do aumento da renda de adultos normais no mundo não passou de 1,3%. Isso explica por que esse universo de 0,0001%, é isso mesmo, 0,301% da população mundial passou a deter 14% do PIB global em vez dos 3% que tinha há 40 anos.
Agora, Vivian, quais são as chances desse tributo sair do papel?
Olha, o Zucman acha que ainda leva alguns anos. Diz que se perguntassem a ele uma década atrás, responderia que jamais. Mas o economista lembra que mais de 130 países firmaram um acordo parecido para tributarem pelo menos 15% empresas multinacionais. Até pouco tempo, muitas delas mudavam seus endereços fiscais para se beneficiar de tributos mais baixos em outros países. O acordo entrou em vigor esse ano, mas as discussões em torno dele começaram em 2015. O Zucman diz que a experiência dessas negociações pode ajudar na implementação do tributo sobre os bilionários. É meio caminho andado. O tributo não precisa do acordo de todos os países do mundo para passar a valer. O das multinacionais existe sem os Estados Unidos, que nunca tiveram um acordo aprovado pelo Congresso. Mas Zucman disse que quanto mais adeptos, mais eficiente. Ele ainda sugere a criação do chamado imposto de saída. Esse último seria adotado para tributar os bilionários que mudassem seus ativos para nações que estivessem fora desse acordo de tributação. Seria uma forma de compensar o país onde deixou de pagar tributos e até de convencer os países que estão fora do acordo a se entusiasmarem e aumentarem também a sua arrecadação.
Agora, Vivian, conta pra gente quais são os principais entraves para esse imposto sobre os bilionários.
A maioria dos países já dispõe de métodos para avaliar a riqueza no topo da cadeia, porque tem impostos sobre herança ou propriedade e outras ferramentas. Esses métodos são ponto de partida natural para a implementação do padrão proposto. Poderiam ser reforçados e harmonizados, como acontece no âmbito do acordo das multinacionais. De acordo com dados existentes, cerca de metade da riqueza dos bilionários globais está em ações de empresas listadas publicamente, que são mais fáceis de ser avaliadas. A outra metade estaria em ações de empresas privadas. Ele sugere no estudo algumas maneiras de se contabilizar, de se chegar ao valor dessas ações. Outras formas de riqueza, tipo obras de arte, representam uma pequena fração das riquezas dos bilionários, segundo ele. Mas também há como se chegar aos seus valores. As obras de arte valiosas normalmente têm seguro. E Zuckman sugere que os valores dos seguros sejam relatados às autoridades fiscais. O economista afirma que a tributação dos super-ricos mexe com a regressividade dos impostos de renda no topo da cadeia. É o futuro das sociedades modernas e deve garantir a coesão social. A situação como está hoje, segundo ele, é insustentável. A agenda agrada a população de diversos países do mundo. Deve ser um fator a ajudar as democracias.
Muito obrigado, Vivian Oswald, correspondente da RFI no Rio de Janeiro, que participou do Linha Direta de hoje.